Carantes, coisa. Quero. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Têm com certeza, já puderam ler a ata. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma alteração a propor. Isto é linguagem muito machista. Deputados, quer dizer... O plural ainda é feito no masculino. Não sei se têm alguma proposta a fazer, parece que não. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos... Fazemos então a seguir. Eu tenho informações para dar, mas fazemos então a seguir a ordem de trabalhos. Vamos passar então à discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011. Ah, faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Não está de forma nenhuma em causa a votação da ata e, portanto, entendemos fazer este ponto no final da votação. Mas, relativamente ao futuro, entendemos que, no que diz respeito a audições, poderemos ter melhorias no que diz respeito à forma como determinadas intervenções são ou não relatadas. Uhum. E, na realidade, nesta audição do Instituto de Proteção do Sangue e da Transplantação, não é feita, por exemplo, referência, embora em abono da verdade se diga que foi dada a palavra ao autor do requerimento, não é feita referência ao nome do autor do requerimento, julgo que não ficaria mal, portanto, colocar o nome deputado João Semedo. Da mesma forma que, quando se colocam as questões que inicialmente são lançadas pelo proponente do requerimento, também fará sentido depois fazer alguma referência às questões lançadas por deputados de outros partidos. E parece-me que aqui há alguma discrepância entre aquilo que são as afirmações que são colocadas e bem imputadas ao deputado João Semedo, mas há alguma ausência no que se refere às posições ou às perguntas colocadas pelos deputados dos outros partidos. E nessa perspectiva eu sugeria que se usasse uma igualdade de tratamento, ou não se faz pura e simplesmente referência às questões que são lançadas, seja por quem for, inclusive pelo proponente do requerimento, ou então, ao fazer-se essa referência, julgo que talvez seja melhor colocar pelo menos uma referência de pormenor às questões levantadas pelos deputados dos outros grupos parlamentares.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu parece-me pertinente a sua proposta, no entanto, a ata é sempre um documento muito sucinto, mas a igualdade de tratamento e pelo menos as questões, identificar o requerente e as questões iniciais, parece-me que sim, que se faça uma breve referência às questões que são postas pelos outros grupos parlamentares. Não sei se mais algum dos seus deputados tem alguma observação a fazer. Eu peço então que daqui para a frente tenham a preocupação de enumerar e pelo menos fazer referência a todas as questões que são levantadas. Então vou continuar dando a palavra à senhora deputada Conceição Bessa Ruão, que é a relatora deste parecer, que é um parecer bastante complexo. Faz favor, senhora deputada.
Sra. Presidente, muito obrigada. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e as nossas assessores. Eu queria começar por agradecer o trabalho que tiveram na parte da paginação e em alguns pormenores, porque me foram passando por cansaço, acredito, e, portanto, agradecer o trabalho e a vossa intervenção. Relativamente à Conta Geral do Estado, ela cinge-se na área da saúde, aos aspectos essenciais da área da saúde, sendo que há aqui também algum enquadramento macroeconómico e nacional. Tudo isto tiveram, portanto, o trabalho teve como base a Conta do Estado, o relatório do Tribunal de Contas, também o relatório da Unidade de Apoio Orçamental da UTAU, o relatório do IGCP relativamente às instituições e mercados financeiros, a lei do orçamento, e também estatísticas, quer do INE, quer do Ministério das Finanças, da Direção-Geral do Orçamento. Relativamente à Lei do Orçamento de Estado, ela teve duas alterações orçamentais, a primeira sem impactos em nível orçamental, a segunda com impactos efetivos, quer na receita, quer na despesa. Estas alterações vieram do lado da receita, têm a ver com a sobretaxa do IRS que marcou o final do ano. Tivemos também aqui a avaliação, a nota específica para a reavaliação dos prédios urbanos, e foi fixada também a cláusula de salvaguarda para o IMI para o ano 2012-2013, sendo que também há aqui umas autorizações a nível de créditos e ao nível do endividamento do Estado. Portanto, marcado o ano 2011 por medidas, quer as iniciais, quer depois medidas complementares de um reforço do processo de consolidação orçamental. Na parte da despesa, ainda mesmo das medidas orçamentais, as cativações, penso que, de um modo geral, as pessoas estão familiarizadas com o conceito. As cativações foram desde os 2,5% aos 60%, incidindo, e bem, sobre as dotações na ordem dos 60%, sobre os pareceres e projetos de consultadoria, e 30% nos trabalhos especializados, que são rubricas que têm, normalmente, valores muito, muito elevados em termos do peso de cada orçamento. Há depois também aqui medidas específicas na redução das despesas do investimento público no âmbito do PIDAC. Também há na área da saúde, há aqui uma medida expressa, que é a retenção de transferências correntes e de capital para as diferentes entidades do Serviço Nacional de Saúde, tendo em vista poder satisfazer débitos vencidos e exigíveis conforme a lei do orçamento. Há também aqui medidas que tiveram implicação forte, que foi a redução das remunerações dos trabalhadores na função pública, que contribuíram também para a despesa e, portanto, para a redução da despesa e com reflexos na despesa da área do Serviço Nacional de Saúde. Há aqui também outras variáveis, mas que passava adiante. Relativamente às medidas com impacto na receita, o ano 2011 é o ano do aumento do IVA de 2 pontos percentuais, as reduções destas taxas, a eliminação da taxa reduzida do gás e da eletricidade. Há aqui também a criação do contributo do setor bancário em termos de IRC, que é importante. Há uma medida especial para a saúde na qual se contém as alienações, está previsto que as alienações e onerações dos bens imóveis pertencentes ao Ministério da Saúde terão como fim específico o reforço do capital dos hospitais EPE. Isto só a título informativo, muitos dos hospitais empresarializados hoje não têm ainda o seu capital social ou integralmente posto ou até cumprido. E, portanto, parte destas alienações foi também para o reforço ou a constituição de capital, bem como para as despesas de construção e manutenção de infraestruturas na área da saúde. O enquadramento internacional, a tendência é, portanto, toda a gente faz referência a isso, eu também achei que não devia deixar de fazer, portanto, a tendência é de recuperação relativamente a 2010, no entanto, é a nível mundial. No entanto, verifica-se uma desaceleração na zona euro, quer em termos de consumo privado, quer de consumo público. Também as confianças dos industriais e dos consumidores têm uma quebra. Têm uma quebra e a taxa de desemprego na zona euro situou-se nos 10%. A inflação situou-se na ordem dos 2%. Portanto, a inflação ficou dos 2% e atingiu um máximo de 3% em setembro, sendo que a média não é exatamente esta. A variação dos preços na zona euro foi de 2,7% em comparação com 1,6% em 2010. Ora bem, em termos de economia portuguesa, há uma quebra do produto interno bruto de 1,6%, quando, portanto, temos uma quebra de 1,6% quando se previa um crescimento de 0,2%. O consumo privado apresenta também uma quebra, como foi acompanhando, quer a quebra a nível internacional, quer a nível nacional e europeu. As necessidades líquidas de financiamento externo diminuíram na proporção direta da quebra do consumo, efetivamente. A taxa de desemprego média situou-se em 12,7%, sendo que o ano terminou com uma taxa de desemprego na ordem dos 14%. O déficit estrutural, o ano 2011 foi de facto o ano mais marcado por o ajustamento de um déficit estrutural. O total da dívida pública cresceu em 2011, cresceu e atingiu um valor de 107,8%. Comparando com 93% de 2010. Os números são o que são. Os valores das tranchas disponibilizadas pela União Europeia no âmbito do acordo feito, programa de apoio a Portugal, em 2011 somou 36.232 milhões de euros. Pronto, depois temos aqui umas variáveis, portanto, a dívida global do Estado, a receita global do Estado e também está aqui feita a referência aos juros pagos no ano 2011 relativamente à dívida, 7.294 milhões de euros. Do lado da receita, a receita aumenta, há as contribuições internacionais, há toda uma série também relativamente às receitas extraordinárias que tiveram um impacto na receita global, designadamente as transferências do setor bancário, a contribuição extraordinária da sobretaxa e a integração dos 600 milhões da reprivatização da EDP. Portanto, a receita... A contabilização, a receita consolidada da Administração Central teve um aumento de 8,39%. Relativamente à receita efetiva, fiscal e não fiscal, que envolve impostos, envolve rendimentos de capital, envolve alienação de propriedades, receitas extraordinárias, a receita fiscal teve também um aumento. Portanto, em termos de... Falar do ano 2011, sem falar do memorando de entendimento da Troika, no caso especial da saúde, que é extremamente... O caderno de encargos é muito, muito forte e muito duro. Nós temos, em 2011, que proceder às alterações do modo de financiamento do SNS, à definição de preço e com participação de medicamentos, prescrição e monitorização da prescrição, redução dos custos com medicamentos, quer no setor farmacêutico, quer no setor hospitalar. A exigência de interoperabilidade dos sistemas informáticos de modo a ser permitido o controle online pela ACS de todas as operações registadas, prosseguir na reorganização hospitalar, criar o registro médico. Portanto, tudo isto foi muito trabalho, sendo que algumas destas obrigações não tinham que ocorrer exatamente em 2011, mas tinham que ser lançadas as bases para isto. Em termos gerais, em termos de receitas correntes, nós temos uma diminuição de receitas correntes para o SNS, no entanto, as receitas depois extraordinárias, tendo em vista colmatar algumas necessidades, quer de pagamentos relativos a anos anteriores, quer mesmo para fazer face a despesas da ADSE, são compensadas com receitas extraordinárias. A Administração Central, portanto, a ACSS, tem... Portanto, em termos gerais, a receita inicial da saúde, só para termos essa noção, foi de 8.570 milhões, a inicial. A despesa final foi de 9.172 milhões consolidada, o que significa que pelas diferentes entradas e saídas de dinheiro houve necessidade de um ajustamento de dotação especial de 600 milhões de euros de receita extraordinária. Achei interessante e por isso incluí aqui o quadro. No âmbito das funções sociais do Estado, portanto, em termos de educação, saúde e segurança social, o orçamento destas entidades representa 48.726 milhões de euros nas funções sociais do Estado, sendo que a saúde teve um orçamento, portanto, uma execução de 9.172 milhões, o que corresponde a 18,82% da despesa das funções sociais. Do orçamento das funções sociais do Estado. Relativamente ao mecanismo de controle da despesa, que são as cativações no ano 2011 atingiram um valor de cerca de 673 milhões de euros, no entanto, sendo as cativações um modo de algum modo, controlar a despesa pública, o mecanismo vai perdendo alguma eficácia na medida em que 2/3 do valor das cativações acabaram por ser descativados e isto implica que houve uma despesa, acabou por se realizar a despesa no montante de mais do que aquilo que estava para além de cativo, cerca de 450 milhões de euros. Na área da saúde, o valor das cativações ficou nos 15 milhões de euros. Queria dar conta que a evolução da despesa orçamental dos serviços e fundos autónomos na área da saúde apresentou uma redução em geral, sobretudo nas rubricas de despesas com pessoal e na parte de aquisição de bens e serviços. O valor total encontrado foi, portanto, da redução ocorrida nas administrações regionais, nos hospitais empresarializados e outros serviços e fundos autónomos da saúde, como veremos adiante, rondou os 644 milhões e 900 mil euros. Depois, relativamente ao saldo global, portanto, houve um aumento em geral da despesa efetiva resultante de compromissos assumidos do ano anterior, os compromissos anos anteriores. O pagamento relativo a anos anteriores no âmbito SNS teve um valor global de 1 milhão de mil milhões e 900 mil. Hã? Era, não, não, era. Peço desculpa. 1.900.000 euros, sendo que 839.000 foram a aquisição de bens e serviços e os restantes, querem despesas como pessoal, querem abonos diversos e variáveis. Portanto, relativamente às alterações orçamentais, elas foram ocorrendo à medida que foram necessárias, onde havia dinheiro foi retirado para os sítios onde não havia. Em termos de destinatária das grandes alterações orçamentais, a ACS, a Entidade Central de Controlo da Saúde, foi a entidade que mais recebeu para depois mais ter que pagar. Relativamente às parcerias público-privadas, elas tiveram um aumento no ano de 2011 de 71 milhões e 300 mil euros. A despesa foi 243 milhões e 600 mil euros, portanto um aumento relativamente a 2010. Entendi que faria algum interesse, só para termos a noção de que estávamos a introduzir aí o quadro dos compromissos com a saúde, das parcerias até 2041, mais a título informativo. Relativamente a projetos novos e em curso no âmbito da saúde, houve projetos novos... E em curso, portanto, houve pagamentos na ordem de 767 milhões, relativamente a todos os programas da saúde com encargos plurianuais, portanto, que abrangem todos os programas que estão em curso há vários anos, há aqui uma discrepância. O Ministério da Saúde diz que pagou 21 mil milhões de euros. Analisados os mapas, o valor que está no mapa aponta para 30 mil. Portanto, percebe? Pois é, que esta conta, este valor não é consolidado. E, portanto, eu fui ao mapa direto, eles falam em 21 e eu tenho 30 mil, portanto, não está aqui. Pronto. De qualquer modo, esta discrepância está assinalada porque o Ministério está, efetivamente, ressalta que lá está o pagamento de 21 milhões, eu do mapa tiro, portanto, não, ninguém disse que os 21 mil milhões que eram consolidados e, portanto, entre um valor e outro, há aqui uma discrepância que está assinalada. Relativamente, também achei que tinha algum interesse para nós que estamos a lidar com a saúde, com algum... Pronto, ouvimos alguns dos serviços integrados e destas fundos autónomos, instituições que aqui vêm com alguma regularidade, ver... passar os olhos por algumas responsabilidades plurianuais destas entidades, designadamente das ARS, também perceber fazer-lhes referência, estão, entretanto, também relativamente a alguns fundos autónomos, serviços e fundos autónomos, designadamente Infarmed, institutos Infarmed, INEM Instituto da Droga e Toxicodependência, entidade reguladora da saúde, alguns dados que eu também achei interessantes, até para percebermos até que ponto é que as pessoas, as entidades, de algum modo, podem ou não, estão a desviar-se com os seus valores orçamentais dos fins específicos para que estão criados e do seu objetivo. E, portanto, foram integrados também aqui as receitas totais corrigidas, as despesas totais corrigidas e as quatro rubricas mais relevantes em termos de... Pronto, para efeito informativo. As conclusões vêm em conformidade com o que foi dito, portanto, havia intuito específico de assegurar o cumprimento do déficit para as administrações públicas e designadamente na saúde. As cativações e as alienações ajudaram, de algum modo, a concretizar esse objetivo. A despesa executada na área da saúde no ano de 2011 representou 5,4% do PIB. A execução do orçamento total foi de 9.172 milhões de euros. foram pagos pela ACSS em aquisição de bens e serviços 4.277 milhões de euros, portanto, em números redondos. Os pagamentos relativos a anos anteriores a compromissos vencidos rondaram, como tinha já referido, 1.000 milhões e 900 mil euros. As cativações, 15 milhões de euros. Foram apuradas pelo Tribunal de Contas relativamente dívidas da Suda vencidas e vincendas, num total de 2.966 milhões, que representam 93,1% do valor total apurado nos 3 milhões e 800 mil. Os encargos com as parcerias público-privadas estão referidos. No âmbito dos programas da saúde, também aquela referência. A redução com as despesas de saúde foi de 5,1% no ano 2011. A relatora não emitiu a sua opinião, embora eu tenha achado um bocadinho estranho, porque sendo isto para parecer, como fui consultando alguns parceiros, eles não tinham opiniões de relatores. E esta conta era mesmo para parecer, como fica aqui assim alguma dúvida e alguma reserva, mas também não emiti sobre a minha posição sobre o orçamento em geral. Mas como não era obrigatório, estranhei foi a questão do parecer. Percebe? Se isto sendo um parecer sobre a Contra-Geral do Estado, mas também não sendo obrigada, também não vou, também não o dei. E, portanto, não sei se querem ver alguma coisa esclarecida, se têm algo.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava a palavra aos seus deputados que me pedirem, no entanto, quero só dizer que a parte da opinião do relator é, de facto, uma parte que o deputado relator preenche ou não conforme. E tem muito a ver com questões de oportunidade política, etc. O parecer é o parecer da Assembleia, é o parecer da Comissão. Não há pedidos de palavra. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Eu queria apenas elogiar o trabalho que a Sra. Deputada Conceição Bessa Rouão fez em matéria deste relatório, que acho que é um relatório muito trabalhoso. Estes são números muito difíceis de trabalhar. De facto, há um longo trabalho a realizar para aumentar a transparência da prestação de contas do Estado português, porque a forma como os dados são apresentados, de mapa para mapa, com critérios diferentes, tornam as comparações muito difíceis e transformam esse trabalho num trabalho muito, muito exigente que a Sra. Deputada fez com um grande brilhantismo, apesar de, no fim disto tudo, continuar a sobrar dúvidas, porque há, de facto, contas que não estão acertadas umas com as outras. Eu acho que isto é um trabalho que temos que fazer todos em comum, porque a sociedade portuguesa melhoraria muito com isso, mas não queria deixar de elogiar o esforço que a Sra. Deputada fez na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Cairo, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para me associar às palavras do Sr. Deputado Manuel Pizarro, felicitando a Sra. Deputada e, de facto, constatando que, enfim, utilizando um galicismo, mas que estes relatórios não são user-friendly, as contas não são apresentadas de uma forma transparente e que nos permita tirar eleições e de uma forma célere e evidente tirar as ilações das contas que nos são apresentadas e, portanto, mais justifica ainda o trabalho da Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, então, Srs. Deputados. Sra. Deputada da Conceição Bessa Rouão, antes de mais, tenho mesmo que felicitá-la por este trabalho, que o parecer da Conta-Geral do Estado cada ano é sempre um exercício muito difícil, mas podemos todos perceber que a Sra. Deputada é, de facto, muito qualificada para este fim, porque conseguiu fazer um parecer muito completo, embora mantendo as dúvidas que se prendem com o próprio mecanismo de elaboração desta conta e não do trabalho da Assembleia. Portanto, muito obrigada pelo trabalho produzido. Vamos agora votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, antes de darmos início à audiência com a Ordem dos Farmacêuticos, queria informá-los que dia 5 de março, terça-feira que vem, temos a visita ao INEM e que eu tenho vários senhores deputados inscritos, mas só de dois grupos parlamentares. Portanto, eu agradeci aos senhores deputados que estivessem interessados em participar nesta visita ao INEM, que o fizessem só para podermos avisar o INEM quantos deputados vão participar. Como sabem, às 15h30 e o encontro é no INEM, que é na rua Almirante Barroso, é ao pé do Fórum Picoas. Sim. A não ser que os seus deputados acham que se peça uma carrinha, mas quando as visitas são perto, não é costume pedir transporte, cada um vai por si. Quanto muito podemos encontrar-nos aqui à porta e dividir carros sempre. Eu acho que depois podemos combinar, se alguns dos seus deputados quiser. Era só para lembrar. Senhores deputados, outra informação. A senhora Presidente convocou-me para receber com ela o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida no dia 6, às 17 horas. Depois darei conta do que se vai passar, que não faço ideia. Também queria informar os seus deputados que há uma audição parlamentar com a Comissão de Assuntos Europeus sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. A Comissão Europeia está neste momento a elaborar um programa e a Comissão de Assuntos Europeus pede-nos que nós possamos sugerir iniciativas que gostássemos de ver discutidas no âmbito da Comissão Europeia. Eu penso que bastará indicarmos temas, não tanto iniciativa. Penso que sim. Se os seus deputados quiserem participar nesta reunião, seria interessante. É no dia 5 de março, às 9:30 da manhã, na sala do Senado. Mas eu vou enviar um e-mail para lembrar, e quem quiser participar e sugerir iniciativas, temas para incluir no programa de trabalho da Comissão Europeia, eu penso que era um trabalho que esta Comissão devia fazer. Também informá-los que há um pedido de audiência de 3 jovens farmacêuticos que me pediram uma audiência, que eu vou marcar para uma quinta-feira e que avisarei os senhores deputados se alguém pudesse estar presente, pelo menos uma delegação da Comissão. Seria simpático também, para não aparecer eu sozinha, embora eles tenham pedido só à Presidente, eu acho que era simpático estarmos pelo menos mais deputados presentes. E parece-me que a título de informação é tudo. Eu vou então chamar a ordem de... Ah, pois, eu estou com pressa. Então vamos passar agora à distribuição de uma petição que tem como objeto acabar com o aborto gratuito. Esta petição cabe ao grupo parlamentar do PSD, pois gostava que indicassem qual é o deputado relator. Vamos então agora passar à votação da redação final do projeto de resolução 595 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a realização de uma auditoria urgente pelo Tribunal de Contas ao acordo de cooperação celebrado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e o Hospital da Cruz Vermelha. Foi o que foi votado na semana passada no plenário. Senhores deputados, como sabem, as alterações são alterações formais, não alterações de sentido. Quem vota contra? Quem se abstém? A votação da redação final foi aprovada por unanimidade. A redação final foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra nos outros assuntos, senão eu iria chamar a delegação da Ordem dos Enfermeiros. Farmacêuticos. Isto hoje está um bocado complicado. Pronto, então até já, seus deputados, não se ausentem por muito tempo, se faz favor. Obrigada.